Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, o capítulo de hoje, 1 aos Coríntios, capítulo 7. A partir deste capítulo, Paulo dá início a uma sequência de perguntas e respostas, começando pelo casamento. Para uma igreja que estava sofrendo os efeitos da imoralidade, os conselhos do apóstolo, se obedecidos, teriam um papel fundamental na reconstituição de sua moral e no avanço da obra. Apesar de ter optado por não casar, por entender a vontade de Deus para sua vida, Paulo não impõe tal condição como regra a ser seguida, mas a iguala ao casamento no sentido de que ambos são aprovados por Deus quando discernidos espiritualmente. Paulo, inclusive, fala em outra carta que o homem de Deus, aquele que vai ocupar um cargo na igreja, deve ser marido de uma só mulher. Então, não está advogando o celibato. Ao Paulo colocar a mulher em pé de igualdade com o marido nos direitos e deveres conjugais, ele deixa bem claro que, diante de Deus, ambos são responsáveis pela felicidade ou infelicidade no lar. E destacou o relacionamento sexual como fundamental para um casamento estável e próspero. No verso 5, ele diz: "Não vos priveis um ao outro." É uma das mais importantes frases de impacto nesse sentido. O sexo no casamento entre um homem e uma mulher tem a plena aprovação de Deus e deve ser uma entrega de ambos os cônjuges pelo prazer de fazer o outro feliz. O verso 4 ele diz isso: "Se o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo de minha esposa me pertence, deve haver um mútuo consentimento." Ele diz isso no verso 5. A consciência de que a abstinência prolongada pela indiferença de uma das partes abre uma grande brecha para que Satanás os tente. Vem junto com essa percepção. Jesus nos deixou orientações com relação ao casamento, ao condenar o adultério e elevá-lo ao patamar das intenções, e ao esclarecer que as únicas exceções que permitem um segundo casamento são em caso de adultério ou morte. Portanto, quando Paulo diz que é ele quem fala e não o Senhor no verso 12, ele não está afirmando que aqueles conselhos não são inspirados, mas que ele vai abordar questões das quais Jesus não tratou. Ao dirigir-se a uma igreja que avançava na pregação do Evangelho, era natural que tivesse em seu meio muitos cristãos que aceitaram a mensagem quando já casados, cujos cônjuges não abraçaram a mesma fé. Acontecia que muitos pensavam na possibilidade até do divórcio, nesse caso, com uma aprovação de Deus. E Paulo esclarece que o divórcio nunca deveria partir do cristão, mas que este deveria ser um modelo de conduta cristã a fim de ganhar seus filhos e seu cônjuge para Cristo. Verso 14 ele diz isso. Por outro lado, quando Paulo trata de cristãos que estão solteiros, ele aconselha que ele possa casar com outro cristão da mesma denominação. Em tempos em que a Igreja de Deus sofria severas perseguições e a obra da pregação encontrava sérios obstáculos, Paulo viu a necessidade de mais obreiros dedicados à missão de forma desimpedida, ou seja, livre de preocupações, como no verso 32. Mais uma vez, ele não condena o casamento, mas adverte o povo a sempre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque um casamento apressado e sem a plena certeza da aprovação divina, ao invés de ser uma bênção, pode se tornar um fardo para toda a vida. E um casal que possui a plena consciência de seus deveres matrimoniais precisará dividir as coisas do Senhor com as coisas do mundo, verso 34 e verso 33, de como também agradar um ao outro. Pessoas desimpedidas certamente têm mais liberdade para maior serviço missionário. Devemos observar e levar em consideração, no entanto, as palavras de Paulo à luz do que toda a Escritura diz sobre esse assunto. O casamento foi instituído por Deus como uma bênção ainda no Éden, sob um teto e sob um solo destituído de pecado. Adão e Eva gozaram das delícias de uma união pura e aprovada pelo Criador. Mas apesar de estarmos debaixo de um céu enegrecido e com os pés sobre uma terra maculada pelo pecado, ainda assim o casamento entre um homem e mulher e monogâmico continua sendo uma bênção. A despeito do celibato, a importância da vida de cada filho de Deus deve ser sempre a certeza da presença do Espírito Santo nas suas decisões. Se alguém decidiu não casar, que sirva a Deus, solteiro para o resto da vida, mas encare também as consequências. Agora, que ninguém viva abrasado, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém e amém.